Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente, meu querido e estimado senador Ricardo Camasso, é uma alegria tê-lo aqui nesta casa, na presidência desta sessão de hoje, principalmente após o vexame passado por Vossa Excelência e toda a delegação de senadores da República que tentaram em vão, ontem, visitar aqueles que padecem dos porões do governo da Venezuela e não conseguiram. Mas o esforço demonstrado pelos senadores que integraram aquela comissão traduz o espírito democrático do Brasil, sobretudo desta casa, desse parlamento. Então, é uma alegria em tê-lo aqui na manhã de hoje, embora reconheçamos que os objetivos daquela missão não foram alcançados.
Nós queremos agradecer a manifestação de solidariedade de Vossa Excelência, porque na prática essa violência não foi praticada contra as nossas pessoas físicas. Foi uma violência contra a democracia. E a luta pela democracia, pela liberdade de expressão, pela diversidade, pela imprensa livre, por eleições limpas e livres, é uma luta que não pode ter fronteiras. De modo que, daqui a poucos minutos, nós estaremos apresentando aqui no Senado da República, aqui em nosso plenário, um detalhado relato factual de tudo que nós enfrentamos ontem na Venezuela, lamentavelmente, o que só constata e comprova de que os atuais governantes da Venezuela não têm qualquer tipo de apreço pela democracia, por esse valor civilizatório tão caro à sociedade brasileira. Eu peço licença para interromper Vossa Excelência para agradecer a generosidade e a solidariedade de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Obrigado, Vossa Excelência. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, foi aprovado aqui nesta casa, em 25 de maio, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o projeto de emenda à Constituição número 78 de 2013. Esse projeto, conhecido como PEC da Irrigação, amplia de 25 para 40 anos o prazo da obrigação da União em aplicar percentuais fixos dos recursos federais destinados à irrigação na região centro-oeste, meu estimado senador Blairo Maes, e principalmente em nossa região, na região nordeste. A PEC 78, cuja aprovação é ansiosamente esperada pelos agricultores nordestinos e também pelos agricultores do Centro-Oeste, altera o artigo 42 do ato das disposições constitucionais transitórias. A PEC, como eu disse, prorroga por mais 15 anos, ou seja, até 2018, os percentuais aqui mencionados. Quais são eles? 20% de todos os recursos federais destinados à irrigação continuarão a ser alocados para a região centro-oeste e 50% continuarão a sê-lo para a região nordeste, preferencialmente, no caso da região nordeste, para projetos realizados no semiárido. É o que diz o capítulo deste artigo. A única novidade, existe apenas uma do texto legal, é o parágrafo único, que é acrescentado e estabelece que, dos percentuais mínimos, as duas regiões, 50% serão alocados para projetos de irrigação que beneficiem agricultores familiares, ou seja, a agricultura familiar, a pequena propriedade, a micropropriedade, que atenda os requisitos previstos na legislação específica. É este o completo teor da PEC, digo melhor, 78. Eu penso, senhor presidente, ser desnecessário gastar muitas palavras para enaltecer o valor desta PEC, um valor que é tanto econômico quanto social. É uma PEC de continuidade, de prorrogação razoável de prazo para beneficiar a agricultura da região Centro-Oeste e, principalmente, a frágil região Nordeste, que como vários estados, frágil tanto na razão do atraso econômico e social, quanto em razão das suas características climáticas, pois o Nordeste, como todos nós sabemos, possui regime de chuvas mais irregulares se comparado a outras regiões do Brasil e, em geral, menores índices pluviométricos, em especial na área do semiárido. Mais do que todas, a agricultura nordestina não prospera sem forte investimento em irrigação. Portanto, a prorrogação do referido prazo é iniciativa de justiça social e orçamentária, segundo a qual a maior parcela dos recursos públicos deve ser destinados a quem deles mais precisa. E certamente não há dúvida, é mais uma iniciativa em favor da superação das imensas desigualdades regionais que ainda assolam o nosso Brasil. Desigualdades que são patenteadas no fato de que os frutos do desenvolvimento não são distribuídos igualmente em todas as regiões. Senhor presidente, esta PEC teve origem na Câmara dos Deputados e tem por autor o deputado Carlos Bezerra, do PMDB do Mato Grosso. Como disse, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, com parecer favorável do nobre senador baiano Walter Pinheiro. Por isso, peço apoio dos nobres colegas para que a PEC da irrigação seja incluída com brevidade na pauta deste plenário. A urgência se faz necessária, pois desde 2013, quando venceu o prazo de 25 anos, a União deixou de ser obrigada a priorizar a aplicação de recursos na região Nordeste. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, na semana passada, Sua Excelência, a Presidência da República, lançou o programa de investimento para o Brasil através de concessões. Um programa bem concebido, um programa que busca recursos privados de investidores para áreas fundamentais ao nosso desenvolvimento, que é investimentos em portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Mas, há uma semana, ao chegar no meu estado, Piauí, a imprensa, os cidadãos, empresários, perguntaram-me, como senador, representante do estado nessa casa, e o Piauí foi contemplado neste programa de investimento através de concessões nesses setores prioritários? Então, havia um questionamento das pessoas, dos políticos, da imprensa, dos empresários. Reconhecemos, senhores e senhoras senadoras, a importância deste programa, principalmente no momento em que se faz o ajuste fiscal e se busca construir uma agenda positiva voltada para a retomada do desenvolvimento, do crescimento, consequentemente, geração de emprego e de renda. Mas existem outras regiões no país, a região Nordeste, e nela inclui o Estado do Piauí. Daí o questionamento feito pela população, pelos cidadãos, pela imprensa, a todos os políticos que representam neste Congresso o nosso Estado do Piauí. Sabemos, de outra parte, que o governo, através da presidência, em Palácio também, lançou o programa Matopiba, ou seja, Matopiba, Mato Grosso, aliás, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Programa bem concebido, com a participação expressiva e, inclusive, entusiasta da nossa competente, atuante ministra da Agricultura, a nossa companheira, colega desta casa, a nossa ministra Cátia Abreu. Cátia Abreu. Muito bem concebido o nosso, esse projeto Matopiba. Entretanto, é um projeto, embora concebido tecnicamente, não há os recursos orçamentários que deveria constar desse projeto, especialmente para infraestrutura de estradas, energia, comunicação, enfim, áreas fundamentais àquela região dos Cerrados desses quatro estados. Daí porque nós queríamos, nessa oportunidade, por fim, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, fazer um apelo ao senhor ministro do Planejamento, da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, para que inclua neste programa, no Matopiba, o orçamento, recursos necessários para a área de logística, especialmente a parte de estradas. Ressalte-se aqui que temos uma importante estrada prevista, a Transcerrado, uma estrada estadual de pouco mais de 300 quilômetros, que ainda falta definição de recursos para as etapas segunda e terceira dessa estrada. Bem como a BR-235, que liga Santa Filomena a Gilboés, que está praticamente concluída, mas paralisada por falta de recursos. Além da estrada que dá acesso à Serra dos... uma serra muito importante naquela região, que é a Serra dos Quilombos, onde liga a BR-135 à área dos Cerrados do Piauí. É uma outra obra paralisada. Ou seja, as obras de infraestrutura, especialmente de estrada, quer sejam federais, estaduais, no momento atual, estão paralisadas. Portanto, é esse o apelo que nós fazemos à Sua Excelência, o senhor ministro do Planejamento, no sentido de que dote aquela região deste programa concebido neste governo dos recursos necessários e fundamentais à infraestrutura daquela região. Pois não, senador.
Gostaria de fazer uma pequena parte no vosso discurso para que dar ânimo e entusiasmo para que Vossa Excelência continue perseguindo esses objetivos. Eu sou de um estado que primeiro chegou a agricultura, primeiro chegou o grande volume de carga para depois chegar a infraestrutura. Chegar não, iniciar a infraestrutura. E até hoje nós também ainda não temos a integralidade. Mas o programa do Matopiba, ou alguma coisa parecida, Matopiba. Tem várias maneiras de falar que os quatro estados, né? Vossa Excelência tem toda a razão aqui? O Maduro? O Maduro mandou desligar meu som aqui, parece. Não, só para concluir. Nós,
não duvide, senador Blério Maggi, não duvide.
Não duvide. Então, para que Vossa Excelência continue a perseguir esse objetivo, para que a infraestrutura nessa região possa contribuir para cada vez mais o aumento da produção, né? tentar fazer o inverso que foi feito no Mato Grosso, onde o sofrimento é muito grande. Já tem um bom volume de carga nessa região, nesses estados, mas o potencial ainda é muito grande e Vossa Excelência está de parabéns pelo discurso de cobrar do governo, já que tem um programa agora para essa região. Primeira coisa, infraestrutura, depois vamos fazendo as outras com mais calma. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu pronunciamento.
Agradeço pela Vossa Excelência. Ao tempo em que eu gostaria de ressaltar a importância dos paranaenses, dos gaúchos e de muitos outros que passaram pelo Brasil Central, estão no estado do Piauí. Veja, neste ano de grande seca na região, o estado do Piauí teve um crescimento na produção de 22%. Ou seja, nós vamos atingir 3 milhões e 400 mil toneladas de grãos. Quer dizer, naquela nova fronteira agrícola que é o estado do Piauí. E ressalto a importância dos gaúchos, dos paranaenses e de muitos que vieram da região hoje, de Vossa Excelência, onde Vossa Excelência foi um grande governador, inclusive um precursor do processo de desenvolvimento e de instalação naquela área de uma logística à altura da produção daquela região. Agradeço a Vossa Excelência e também, senhor presidente, é o que nós tínhamos a registrar na manhã de hoje. Obrigado.